Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Saudações, amigos e irmãos Ecos da Liberdade. Que Deus te abençoe, te guarde e faça resplandecer o rosto dele sobre a sua vida. Você sabe o que isso significa? Quando dizemos que ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti, significa que a vontade dele, a bênção dele e todos os desejos de Deus se voltem sobre ti. Que você possa ver no rosto de Deus a bondade, a misericórdia e a fidelidade dele se refletindo sobre ti. Você deseja isso? Você deseja que o rosto de Deus esteja voltado sobre ti? Então ore assim comigo. Pai querido, hoje eu quero voltar a minha mente, os meus pensamentos e o meu olhar para o Senhor. Quero olhar nos teus olhos, ó Pai, e enxergar a tua graça e aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Entre no meu coração, fale ao meu coração em mais este programa de rádio. Que Deus esteja com todos nós. Amém. Gostaria de ter um momento de oração contigo agora. Quero fazer deste momento aqui um momento de intercessão, aonde você e eu podemos nos unir em oração pelas pessoas que amamos. Eu creio que você tem pessoas que você ama, que estão com seus nomes escritos sobre a tábua do seu coração. Quais são os nomes que ali estão? Os nomes dos seus familiares, dos seus filhos, talvez, de amigos especiais. Talvez tenha alguém que está passando por alguma necessidade especial e você queira orar por ele agora. Uma das formas de abençoar os nossos amigos e pessoas que amamos é através da oração, e eu quero fazer isso contigo agora. Pense nessas pessoas, reflita sobre elas e interceda comigo agora. Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço que nós podemos nos unir aqui neste momento em prol das pessoas que amamos. Senhor, nós te pedimos agora que venha visitar os lares, talvez alguns que estão nos hospitais, e venha tocá-los com a tua poderosa mão, trazendo ajuda do alto. Senhor, ouça a nossa oração. Oramos hoje pelas nossas famílias, pelos nossos filhos. Senhor, se algum deles está afastado dos teus caminhos, que possa retornar para o Senhor. Nós pedimos, Senhor, não desista daqueles que viraram as costas para ti. Ouça a nossa oração, ó Deus, e toque os corações daqueles que estão afastados dos teus caminhos, precisando, Senhor, novamente ouvir a tua voz. Deus, eu te peço em nome de Jesus, misericordioso, Jesus Cristo que morreu na cruz por nós, eu peço que o teu amor toque os nossos corações mais uma vez. Senhor, oramos pelo lugar em que cada um trabalha, pelo sustento de cada um. Intercedemos também pelas escolas onde os nossos filhos vão, que não seja um lugar de corrupção da alma dos nossos filhos, que elas não sejam violadas em sua intimidade e proximidade com o Senhor. Oro pelos professores dos nossos filhos, Senhor, aonde quer que pessoas estejam ao redor daqueles que nós amamos, que todas essas pessoas sejam tocadas pelo Senhor e abençoadas em nome de Jesus. Ouça a nossa oração, Pai. E nós, ao dizermos amém, queremos realmente ter entregue tudo ao Senhor. E o Senhor estará nos dando alívio e a paz e a certeza de que fomos ouvidos. É por isso que nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Posso deixar um desafio para você agora? Em nossa igreja estamos trazendo alguns desafios para os irmãos e tem sido lindo ver como, ao cumprir os desafios de tornar prático o Evangelho, nós começamos realmente a sentir o seu poder. E eu gostaria de lhe desafiar agora a mandar uma mensagem. Nós vamos ouvir uma música já já. Eu desafio, convido você a mandar uma mensagem para essas pessoas por quem você orou. Tome tempo, mande um abraço e pode dizer: eu estava em um momento de oração agora, ao ouvir o programa de rádio, o pastor teve um momento de intercessão e eu estive orando por você e gostaria de compartilhar isso contigo. Toda essa bênção da oração vai se tornar ainda mais forte para essa pessoa. Então expresse, mande uma mensagem agora mesmo.
Necessitado, me encontro, Senhor. Ajuda-me a ver, eu quero saber que devo fazer. Mostra o caminho que devo seguir.
Ainda antes de entrar no tema de hoje, eu quero fazer um convite para você. No dia 12 de março, nós vamos ter uma comemoração muito especial. As organizações Ecos da Liberdade, elas são organizações que têm como objetivo fortalecer o evangelismo interdenominacional. Isso significa que a Igreja de Deus local em Marechal Cândido Rondon tem um braço evangelístico que ultrapassa as barreiras da própria denominação. É por isso que nossos programas de rádio e principalmente a nossa literatura têm como objetivo único semear a palavra de Deus, e esta através de mãos de irmãos que inclusive congregam em outras denominações. A organização Ecos da Liberdade existe desde 11 de março de 1973 e nós vamos estar comemorando, portanto, 50 anos. E neste domingo, dia 12 de março, um dia depois dos 50 anos, nós queremos comemorar exatamente isso. É também a data da chegada dos pastores Mário e Natália, na época, falecido pastor Mário, e portanto também estaremos comemorando, junto com o início das organizações Ecos da Liberdade, estaremos comemorando os 50 anos de ministério da pastora Natália Hort. Então, se você quiser estar conosco neste culto especial, você pode assistir através do nosso site, se você não é aqui de Marechal Cândido Rondon, através do site ecosdaliberdade.com.br, todos os domingos às 19h30 e no dia 12 de março, do mesmo modo, às 19h30, o culto entra online no YouTube e também através do nosso site. E se você é aqui da região, venha até o auditório Ecos da Liberdade, pesquise aí na internet, ele vai te dar o endereço certinho e participe conosco desta grande festa.
Ajuda-me hoje, eu quero viver com minha torneira.
Quero trazer hoje uma breve reflexão a respeito de um texto que me chamou a atenção hoje pela manhã ao refletir na palavra de Deus. O texto de Jeremias, capítulo 6, versículo 14, é uma alerta para pessoas como eu, pastores, líderes e mestres que estão ensinando a palavra de Deus e que facilmente proclamam paz aonde a paz não existe. Em um tempo muito conturbado do povo de Israel, que estava prestes a sofrer grandes desgraças, existiam pessoas proclamando uma falsa paz. E a acusação do próprio Deus vem então sobre estes líderes, dizendo: eles tratam as feridas do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficarão eles envergonhados de sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Jeremias capítulo 6, versículo 14 e 15. Neste texto, Deus fica irritado, na verdade, com os profetas, os líderes do povo da época, que estavam anunciando paz quando não existe paz. E é um grande perigo que corremos como líderes, como pregadores da palavra, quando desejamos agradar as pessoas com uma paz superficial. E por isso o tema da reflexão de hoje é: não existe paz quando? E eu quero mencionar situações em nossa vida onde nós podemos ter uma falsa paz, uma tranquilidade que na verdade não deveria existir, porque uma onda terrível do pecado, do inimigo, está tomando conta das nossas vidas e nós estamos deitados na rede, na beira da praia, sendo que uma tsunami está prestes a nos devorar. Existem momentos em que não existe paz, porém, do mesmo modo, o povo continua dormindo tranquilamente, sendo que o inferno está à porta. Pessoas, milhares de pessoas neste mundo estão deitadas tranquilamente, achando que está tudo em paz, sendo que suas vidas estão condenadas à perdição eterna, ao inferno real, bíblico e ensinado por Jesus Cristo. Para essas pessoas não podemos proclamar paz. Em primeiro lugar, quero dizer que não existe paz sem arrependimento. Se não nos arrependermos dos nossos pecados, se não mudarmos o rumo da nossa história quando essa está caminhando para a perdição, não existe paz. Não deve existir a ilusão de que está tudo bem. Eu não quero, numa situação dessa, ser como um desses profetas criticados por Deus aqui em Jeremias capítulo 6. Não quero dizer para você que está tudo em paz, se não está tudo em paz. Atos capítulo 3, versículo 19 diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Eu vou fazer uma pausa nessa parte do versículo aqui. Não existe paz sem arrependimento. Não existe coração puro sem que seja purificado. A nossa cultura lida com o pecado de uma forma totalmente contrária às Sagradas Escrituras. Ela simplesmente grita que não existe pecado, sendo que a Bíblia grita forte aos nossos ouvidos de que existe pecado, mas existe a possibilidade de que eles sejam cancelados. A esperança de uma paz profunda não existe em gritar que não existe pecado, mas sim de que existe solução para o pecado. E a solução para o nosso pecado é o arrependimento. Arrependam-se, pois, e voltem para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Sim, existe uma necessidade de perdão dos nossos pecados. Caso contrário, não existirá paz em nossos corações. Nós precisamos nos arrepender, precisamos a cada manhã acordar e dizer: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Por que precisamos fazer isso? Para que os nossos pecados sejam cancelados. E aí o versículo continua, versículo 20, Atos capítulo 3, a Bíblia continua dizendo assim: para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e que ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. O texto bíblico diz que, em primeiro lugar, não vai existir paz sem arrependimento. E o segundo ponto que quero fundamentar neste próprio versículo é que não existe paz sem Jesus Cristo. E como Jesus Cristo vem? Jesus Cristo vem e entra em nosso coração quando nós confessamos os nossos pecados, pedimos perdão e Ele então nos purifica de toda a nossa maldade. Em terceiro lugar, a palavra de Deus traz um aviso muito importante com relação aos nossos relacionamentos. Nós só vamos ter paz quando Cristo entrar em nosso coração e, consequentemente, Jesus Cristo vai pedir que nós estendamos aos outros o perdão que Ele acabou de nos conceder. Portanto, diz Colossenses 3:13, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Meu irmão, não existe paz se não perdoarmos o nosso próximo. Eu não sei quais feridas talvez pessoas abriram em seu coração, marcas que deixaram na história dos seus relacionamentos. Mas não importa o que foi. A solução, o único caminho para você ter paz em seu coração é estender a eles o perdão que você acabou de pedir de Jesus. Perdoe, Pai, perdoe-nos assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. É o que está inserido na própria oração do Pai Nosso. Por isso, não existe paz se não perdoarmos os outros. Neste exato momento, eu convido você a mencionar os nomes daqueles que te ofenderam perante Jesus e declarar: Senhor Jesus, a partir deste momento, eu declaro em meu coração, da minha parte, declaro perdoados aqueles que me ofenderam. Por favor, Senhor, me ajude neste momento, de uma vez por todas, a estender a este meu irmão, a este meu familiar, o mesmo perdão que o Senhor me ofereceu. Eu declaro perdoado em nome de Jesus. Amém. Esta é a única forma de nós termos paz, meu irmão. Nos arrependendo, com Jesus no coração e com o perdão sobre as outras pessoas. Em quarto lugar, quero dizer que não existe paz se não entregarmos a Deus os nossos anseios. A ansiedade é o mal do nosso século. Pessoas têm buscado em medicamentos a paz que só Deus pode dar. Você pode buscar ajuda médica, a ansiedade realmente é um mal do nosso século, e você pode muito bem procurar ajuda para isso. Mas ao mesmo tempo, nós nunca teremos paz se não entregarmos a Deus as nossas preocupações. Filipenses 4, 6 e 7 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quais são as suas preocupações, os seus anseios, talvez preocupações com relação ao seu futuro, ao seu sustento, seja lá o que for, apresente isso a Deus, entregue a Ele e a paz de Deus vai guardar o seu coração. Portanto, meu irmão, hoje como profeta, como pregador da palavra, eu quero dizer que não existe paz sem arrependimento. Você está fora dos caminhos do Senhor, arrependa-se neste momento. Em segundo lugar, não existe paz sem Cristo, sem o sacrifício dele na cruz. Portanto, peça que ele entre em seu coração agora mesmo, invada a sua alma e preencha cada canto vazio do seu ser. Em terceiro lugar, meu irmão, não vai existir paz enquanto você não perdoar o seu próximo. Por isso, libere perdão agora mesmo. E em quarto lugar, você só vai ter paz quando entregar a Deus as suas preocupações. Faça isso agora mesmo. Eu te peço que esta paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar o seu e o meu coração. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que abençoe esses meus irmãos que hoje estão me ouvindo, que todos nós juntos, Senhor, possamos experimentar uma verdadeira paz. E, Senhor, eu te peço que todos que talvez estão deitados na rede tranquilamente, quando não existe paz, que possam ser despertados, acordados neste momento, para que busquem a paz verdadeira e a salvação eterna. Não nos deixe, Senhor, dormir na rede enquanto nossas almas caminham para o inferno. Ajude-nos a buscarmos a paz verdadeira. Em nome de Jesus. Amém.
Obrigado por ouvir Ecos da Liberdade. Conheça mais do nosso Ministério de Evangelismo através do site ecosdaliberdade.com.br. Que Deus te abençoe.